no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Eu agradeço primeiramente a Deus por todas as coisas que ele proporcionou para minha vida, mudanças, aonde eu parei de estudar com 13 anos e aprendi a ler e escrever na unidade onde eu estudo. Trabalho durante o dia e à noite vou estudar.
Essa é a Jardênia Loureiro. Ela tem 43 anos de idade. É mãe de uma filha, avó de duas netas. A Jardênia está aqui no estúdio com a gente. Ela e a Maria Lúcia. As duas são internas da Unidade Prisional Feminina de Aquiraz, uma das 30 unidades prisionais do Ceará. Detidas, elas passaram a integrar iniciativas com vínculos à arte, à educação, à capacitação, ao emprego e renda. Iniciativas possibilitadas pelo governo do Ceará e parceiros. Iniciativas de ressocialização, como o Acordes para a Vida. Um projeto que ressocializa por meio da música. Nele, Jardênia é percussionista e Maria Lúcia, cantora e violonista. E hoje, autorizadas pela Justiça, elas estarão com a gente cantando e contando um pouco de suas histórias. Neste episódio, que tem como tema Sistema Prisional e Ressocialização. Cola na gente até o fim e bora entender junto como a ressocialização de detentos e detentas tem contribuído de forma elementar com a justiça e a segurança no Ceará. Eu sou a Carol, Caroline Braga, e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Eita, que abertura intensa, Carol, que diz muito sobre o conteúdo também intenso que a gente traz aqui hoje. Eu sou Roberto Leite, e a gente, que é dada a humanizar, vai passar agora para você números. Bora trabalhar inicialmente apenas com o que nos é mais exato, objetivo e claro, os números. Valendo ressaltar que todos eles são contabilizações feitas até o dia 3 de novembro de 2005 pela SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Ceará. Bora lá nessa! Olha, atualmente, nas 30 unidades prisionais do Ceará, tem 25.192 pessoas detidas. Essas pessoas detidas desenvolvem atividades de trabalho. Atualmente, são 13.091 detentos nessas atividades. A SAP, criada em 2019, há apenas 6 anos, já capacitou profissionalmente nas unidades prisionais do Ceará 25.551 pessoas. 11.018 pessoas estão vinculadas hoje ao projeto Livro Aberto, que promove a redução de pena por meio da leitura. Hoje, são 859 egressos do sistema prisional cearense empregados. Aquelas pessoas, gente, que já cumpriram suas penas.
E eu tenho aqui também, Beto, uns percentuais que dizem muito sobre a importância do trabalho de ressocialização. 95,2% das pessoas que passaram pelo Estrada Livre não retornaram ao crime. Outro percentual é 99,4% das pessoas incluídas na lei de reserva de vagas obrigatórias no serviço público para egressos não retornaram ao crime. E 99,7% das pessoas que passaram pelo projeto Mãos que Constroem, onde egressos prestam serviços para a SAP, também não retornaram ao crime.
São números que dão conta da humanização, que demonstram o quanto oportunidades mudam caminhos, o quanto a educação, os acessos devidos ao trabalho, à arte, ao conhecimento, são formadores do cidadão e da sociedade justa, mais igual e para todos. E mesmo a gente tendo, desta vez, dito primeiro, visto a importância de entregar de cara estas informações para você, bora agora para o nosso quadro Diz Tu Primeiro.
Diz Tu Primeiro.
Minha gente, antes de qualquer coisa, bora para aquele número maroto. O zap para onde você vai mandar a sua dúvida, reclamação, elogio, enfim. A respeito do tema que a gente está trazendo no episódio. O número é 85 98956 1393. Bom, gente, neste zap chegou ontem para a gente um áudio da Marcileide Monteiro, socióloga, moradora lá do bairro Nova Metrópole, que fica no distrito da Jurema, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A Marcileide mandou o seguinte.
Eu vi aqui na feirinha da Beira-Mar essa loja do projeto Arte em Cadeia. Eu achei muito bacana, muito maravilhoso, sabe? Eu já tinha ouvido falar nesse projeto até. Mas eu nunca tinha comprado ou encontrado, quer dizer, os produtos sendo comercializados. Eu comprei um jogo americano, comprei duas almofadas e comprei uma mochila. Eu comprei todos para presentear no Natal. Mas eu também comprei achando que o valor ia para as famílias dos artesãos que estão cumprindo suas penas. Eu queria muito saber se é isso mesmo. Onde tem mais lojinhas assim e se essa iniciativa ela já tem feito diferença real na vida dessas famílias e do Estado como um todo.
Marcileide, que participação bonita. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Sobre a sua dúvida, a gente falou com a SAP. A Rose Feitosa, que é coordenadora de inclusão social do preso e do egresso, nos mandou explicações. Bora ouvir junto.
O projeto Arte em Cadeia funciona atualmente em 6 unidades prisionais, em 17 oficinas e 660 presos envolvidos no projeto. Esse projeto funciona da forma que a SAP compra o material, os insumos, é levado para essas oficinas e os internos confeccionam todas as peças de artesanato que são vendidas em 3 pontos fixos da SAP. Na Insetu, Shopping Benfica e Feira da Beira-Mar. Temos também feiras itinerantes, onde tem um evento, a gente leva o material do artesanato e é vendido para arrecadar dinheiro para manter o projeto, ou seja, a compra de insumo para manutenção do projeto e também para capacitação profissional dos internos.
Além do Arte em Cadeia, outra iniciativa de ressocialização do governo do Ceará que oportuniza o empreendedorismo por meio da arte é o Rede Artesã. A Rose falou também sobre essa ação. Bora ouvir?
O projeto Rede Artesã atualmente funciona em 16 unidades prisionais. Temos envolvido mais de 2.600 internos, tanto masculino quanto feminino. E o projeto funciona para a família, ou seja, a família compra o insumo, leva para o interno confecciona as peças de artesanato e devolve para a família. A família vende e esse dinheiro é usado tanto para a manutenção da família, bem como para a compra de insumo para manter esse projeto com seus familiares.
E a gente também tem visto um outro movimento importante aqui no Ceará, de inclusão social de internos e reinserção deles na sociedade por meio da educação. O sistema prisional conta hoje com 2 escolas. A Escola de Ensino Fundamental e Médio Aloísio Léo Arlindo Lochaide, que coordena as ações pedagógicas no sistema penitenciário cearense. Presente em 21 unidades prisionais, conta com um total de 209 professores e mantém atualmente 6.196 internos em salas de aula do sistema prisional. A outra é a Escola Estadual de Educação Profissional para Pessoas Privadas de Liberdade. Ela foi inaugurada há um ano em Itaitinga, numa parceria entre o governo do Ceará e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI Ceará. Ela é a primeira unidade deste tipo no país. A escola é uma construção realizada por internos de cursos ligados à construção civil por meio do projeto Sou Capaz.
Existe também um apoio à realização do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental, o ENSEJA, e um apoio também à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. A partir desse apoio, já são 24.872 internos aprovados e certificados pelo ENSEJA. Só nesta última edição, 11.171 internos se inscreveram no ENSEJA e 7.067 no Enem. Da criação da SAP para cá, já são 8.391 internos em turmas de alfabetização. E 90,3% das pessoas que passaram pelo projeto Sou Capaz, que são os cursos de capacitação profissional com certificação do Senai e Senac, não retornaram ao crime. Bom, gente, lembra que a gente começou nosso episódio falando sobre duas internas que integram atualmente o Acordes para a Vida, um dos projetos de ressocialização do governo do Ceará? Pois bem, autorizadas pela Justiça, elas estão aqui no estúdio com a gente. Jardênia, Maria Lúcia, muito bem-vindas aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Obrigada.
Obrigada.
As meninas, elas vão tocar e cantar para a gente todas as músicas que integram esse nosso episódio. Mas a gente quer conversar também um pouquinho com cada uma delas, né? Aí eu queria começar com você, Maria Lúcia. Está na unidade prisional. É um divisor? Assim, a gente já tem uma Maria Lúcia antes do sistema prisional, antes da unidade, e uma Maria Lúcia depois.
Um divisor... aprendi a valorizar, né, a liberdade com a minha família.
Sim.
Né? Mudança de vida, uma perspectiva. Né? Se eu não tinha antes, hoje em dia eu penso nisso. Né? Porque não importa a dor e nem o sofrimento. O que importa é que vai servir de honra e alegria no amanhã.
O que importa o daqui para frente, né, Maria Lúcia?
Daqui para frente. Eu creio numa nova vida. Eu acredito também nas grandes possibilidades.
Sim. E quando possibilidades são oferecidas, é possível, né?
Sim.
É assim que você pensa também, Jardim?
Sim. Eu penso sim. E eu agradeço, primeiramente, a Deus por todas as coisas que Ele proporcionou para a minha vida, mudanças, aonde eu parei de estudar com 13 anos e aprendi a ler e escrever na unidade, onde eu estudo, trabalho durante o dia e à noite vou estudar. E antes de ser presa, né, eu tinha um cargo eclesiástico, como diz a palavra de Deus, que eu era uma pastora. Eu tinha um casamento lindo e na minha caminhada eu peguei uma depressão, saí da presença do Senhor, desisti do meu casamento, mas hoje eu me sinto ressocializada para sair para a sociedade e fazer a diferença.
As meninas vão começar cantando e tocando para a gente Eu Só Quero um Xodó. A música do grande Dominguinhos expressa de forma clara o sentimento de solidão e o desejo de encontrar alguém especial para compartilhar a vida. O termo xodó, típico do Nordeste brasileiro, representa carinho, aconchego, companheirismo.
Que falta eu sinto de morrer, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver.
Ei, o que é isso mesmo?
Pesquisando sobre sistema prisional e ressocialização, a gente se depara com muitas dúvidas sobre monitoramento por tornozeleira eletrônica. Um monitoramento que cresce no Ceará nos últimos anos, à medida que a população carcerária reduz. Uma redução que, como temos visto até aqui, se deve a inúmeras ações. Mas o aumento do uso de tornozeleiras eletrônicas por meio de ordens judiciais também é fator que leva a esta redução. Uma vez que a tornozeleira eletrônica tem como foco a ressocialização do detento, dando a ele a oportunidade de trabalhar e conviver socialmente, e para esclarecer as muitas dúvidas em torno desse tópico, tornozeleiras eletrônicas, o quadro O Que É Isso Mesmo? Resolveu desmistificar ao máximo esse assunto. E fomos conversar com a juíza Luciana Teixeira, titular da 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza, capital aqui do nosso Ceará.
E aí, primeiro, a gente quis saber o básico. Por quais motivos o aparelho pode ser aplicado?
O uso do monitoramento eletrônico, ele pode ser usado em duas fases distintas. Primeiro, na fase de conhecimento, que muitas vezes se aplica no momento da audiência de custódia, que é aquela audiência de apresentação logo após a prisão em flagrante. E ali naquela audiência, o juiz verificando que não é caso de decretar uma prisão preventiva, mas que também verificando que outras condições menos restritivas também, em razão do crime, das circunstâncias, também não são suficientes. Então, o juiz pode aplicar ali uma restrição de monitoramento eletrônico, observando o crime, a gravidade, a natureza, se a pessoa já tem histórico e antecedentes criminais, se essa medida ela é suficiente, compatível também com o perfil, a natureza do crime que foi aplicado. E na segunda e no segundo momento, que é na fase de execução da pena, e entra no regime semiaberto. O juiz analisa as condições pessoais da pessoa que está cumprindo pena, se tem bom comportamento carcerário, se já está próximo da progressão de regime. E aí, então, o juiz pode também conceder a domiciliar, que é o semiaberto harmonizado, que é a domiciliar com o monitoramento eletrônico.
Quais regras o usuário deve seguir?
As regras, né, que são fixadas para domiciliar com a tornozeleira eletrônica, ela é fixada por cada juiz, também levando em conta a situação pessoal do tornozelado, né? Questão do trabalho, tanto dos dias de trabalho, como do horário de trabalho, o endereço do trabalho, as condições, se essa pessoa tem filhos ou não tem filhos, se essa pessoa tem saúde, problema de saúde ou não, que precise de um acompanhamento em hospitais. Então, o juiz ou a juíza, ele faz uma análise dessas circunstâncias pessoais para fixar as condições do tornozelamento eletrônico.
Quais atitudes são consideradas faltas graves com a tornozeleira?
Basicamente, deixar descarregar a tornozeleira, ficar sem sinal e, portanto, a gente perde o acompanhamento dessa pessoa, e o rompimento, que é a pessoa tirar, cortar a tornozeleira. E a violação diária, a depender do tempo de violação e do local onde essa pessoa estava, ela pode ou não ser considerada uma falta mais grave ou não.
E quem usa a tornozeleira pode sair de casa?
Quem usa a tornozeleira, ela pode sair de casa, desde que o juiz autorize essa saída, inclusive para buscar um trabalho, para trabalhar, para se sustentar e sustentar a sua própria família. A medida de monitoramento, ela não pode ser uma medida que vai inviabilizar a pessoa, o seu processo de ressocialização e de sustentação. Como já disse antes também, a questão de saúde, se precisa ou se tem algum tipo de acompanhamento de saúde para que também já seja autorizado.
Caso a pessoa saia da área restrita permitida, a tornozeleira detecta a violação?
A tornozeleira, em regra, ela é exatamente com o objetivo de detectar vários tipos de violação, dentre eles a violação diária, que é aquela quando a pessoa sai do perímetro permitido, né, e autorizado pela decisão judicial, como ela também detecta quando há perda de sinal, descarrega, ou quando a pessoa rompe o tornozelamento eletrônico.
10.505 é o número de pessoas fazendo uso de tornozeleiras eletrônicas no Ceará atualmente. Deste total, 847 usam tornozeleira por serem agressores punidos pela Lei Maria da Penha.
Você sabe o que é ser privado da liberdade?
Não, Tarcísio, não sei.
Eu soube hoje.
Sentiu ali?
Senti o que ela disse.
Conte aí pra gente.
Eu vivenciei essa privação, mas sobretudo a necessidade de dar a volta por cima.
É importante, minha gente, vocês duas ouvindo assim o que o Tarcísio está dizendo, a importância do dar a volta por cima. Foi isso que vocês, chegando na unidade, se depararam com o quanto é fundamental isso?
Sim. Só tenho a agradecer, porque muitos, né, acreditam no não. Mas, graças a Deus, tem pessoas nesse mundo que ainda acreditam no sim. O passado ele fica realmente para trás, para quem realmente quer também.
Uhum.
Para quem quer. E é o que queremos. Muitas das internas que chega lá, assim, uma perspectiva de vida, aí conhece a música. A música, ela mostra um outro lado da vida.
Liberta, né?
A música liberta. É que nem o nosso querido maestro André Gleidson Carvalho fala, que a música, ela é uma prisão que liberta. Através da música, nós viajamos em pensamentos, chegamos até os nossos familiares, amigos. E eu já me imagino, assim, de várias pessoas, tipo fãs.
Muito profundo. Muito. Olha o que a arte, o poder transformador dela, com essas duas meninas tão belas. E se a gente imaginasse, por empatia, o que nesse momento lhes ronda o coração, é qualquer coisa que dá um livro, que dá um filme, quando ela diz, nós caímos, mas nós nos levantamos com Jesus. A gente quer vida nova. Bonito.
Eu vou pedir uma segunda música aqui.
Vai, Beto.
Aproveitar esse momento inspirador. Para vocês cantarem, meninas, Romaria, de Renato Teixeira. Né? É uma música que valoriza a identidade das pessoas do interior. Mas é também uma canção que transmite tanto as dificuldades quanto a beleza da vida simples. A gente está falando da beleza da vida aqui agora, né? Marcada por desafios e esperança. Meninas, com vocês.
É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, que gibeira o giló nessa vida comprida.
Aparecida, ilumina-me.
E bora pro quadro E o Ceará com isso?
E o Ceará com isso?
Hoje, o quadro E o Ceará com isso? Pergunta também, e as empresas com isso? E as instituições privadas com isso? Sabe por quê? Porque um grupo de empreendedores integra o sistema prisional cearense. Sabia disso, pessoal? 21 empresas têm hoje galpões instalados dentro do sistema prisional cearense numa concessão de capacitação e geração de emprego e renda a internos. Deste modo, esses empreendedores se tornaram parceiros do Estado nesta meta de promover cada vez mais a ressocialização. São empresas de confecção, calçados e por aí vai. E para saber mais sobre isso, sobre a economia gerada com essa iniciativa, sobre os benefícios possíveis aos internos, sobre o papel social dessa ação, a gente está aqui no nosso estúdio com a Josefa Gessilma. Ela é proprietária da Skybeat, empresa de confecção nos segmentos de moda praia e fitness. A Josefa é empreendedora formada em moda. Josefa, seja muito bem-vinda aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Obrigada, viu, Roberto? Bom, e aqui com a gente também o Álvaro Maciel, secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Ceará. Presente na SAP desde sua criação, o secretário Álvaro é graduado em Sistema de Informação e especializado em Segurança Pública.
Olá.
Seja muito bem-vindo, viu?
Eu que agradeço pela sua convite, presença. Caroline, Roberto, Josefa.
Massa, muito obrigada. Vamos lá?
Secretário, eu vou começar logo aqui com o senhor para entender como é que surgiu essa ideia, né? Essa ideia de profissionalizar, de oferecer capacitação, né, para os internos. E eu queria que você contasse também essa relação com os empreendedores, né? E os primeiros passos que foram dados até a gente chegar ao que se tem hoje no sistema prisional cearense.
Certo. Vamos lá. Eu preciso contextualizar, porque antes da gente se falar em ressocialização, a gente precisa falar em segurança, uhum, em ordem e disciplina nos presídios do estado do Ceará, onde a gente encontrou um quadro muito complicado em 2019, onde não havia segurança, não havia ordem e disciplina. Então, a gente não conseguiria, à época, avançar nas questões da ressocialização. Então, a gente precisou implementar protocolos de segurança, treinamento dos nossos policiais e também a questão da estrutura física, porque não existia ambientes suficientes para que a gente colocasse pessoas privadas de liberdade em sala de aula, em galpões de trabalho, galpões para chamar essas empresas para que viesse para dentro das unidades prisionais. Então, a gente precisou primeiro preparar o nosso ambiente. Uhum. Capacitando os nossos policiais, né, treinando os nossos policiais e ampliando a nossa questão estrutural. Logo depois que a gente conseguiu avançar, a gente começou a implementar, né, todo tipo de ressocialização, porque não é só o preso trabalhar. Primeiramente, eu preciso fazer uma avaliação dessa pessoa que está privada de liberdade. Será que essa pessoa ela sabe ler, ela sabe escrever? Não, não sabe, então eu preciso alfabetizar. Ah, agora ela já está alfabetizada, agora eu já posso promover um curso para ela. Uhum. Porque agora ela está alfabetizada, então ela vai para um curso de capacitação. Depois de tudo isso, essa pessoa ela é encaminhada para essas empresas que são instaladas dentro do sistema penitenciário. Então, quando essa pessoa ela chega nessa empresa, ela já foi trabalhada dentro do sistema penitenciário para ter a capacidade técnica para exercer a função dela da melhor maneira nessa empresa.
De
maneira
antes,
bem resumida.
Não, bem resumida e muito objetiva. E muito bom de ouvir mesmo, secretário.
E como foi a relação com esses internos e essa mudança de consciência deles, do cenário que vocês encontraram para o que é hoje?
Que, né? Na como verdade, é uma mudança de consciência dos internos e deles próprios,
sim,
né?
Sim, sistema, verdade, do próprio sistema.
Né? Da equipe que estava lá. É muita mudança.
É muita mudança e eu costumo dizer que é uma mudança de cultura, inclusive. Cultura do meu policial, cultura dos privados de liberdade, cultura dos nossos colaboradores que são terceirizados, que também prestam serviço para a gente. É uma mudança geral. Então, a gente tinha equipes de intervenção, que é para cuidar da questão de segurança, do ambiente prisional. Porque como é que eu coloco um professor dentro de uma unidade prisional com segurança? Como é que eu coloco uma empresa com segurança dentro, uhum, de uma unidade prisional? Então, a gente teve que abraçar todas as frentes ao mesmo tempo. À medida que a gente foi entregando, né, essa nova estrutura, esses novos protocolos de segurança, a gente foi ampliando e construindo os galpões de trabalho. Tinha unidade que já tinha, então essas unidades que já tinham, a gente precisou só adaptar a estrutura para melhorar a questão da segurança. E contratando, a gente foi ampliando. E isso vem sendo construído desde 2019. E como você mesmo disse, foi uma mudança de cultura, não foi fácil. Eu tive que mudar, inclusive, a cultura do meu policial, que achava que a pessoa privada de liberdade estava ali só para ser trancado numa cela, duas horas de banho de sol e voltar. Não é isso, não é isso. A maioria dessas pessoas nunca foram socializadas. Elas vão ser socializadas. Isso foi um depoimento, inclusive, de uma presa, do presídio feminino. Eu estou me socializando porque eu não tinha estudo, não tinha capacitação, não tinha nada lá fora. Tudo que eu consegui foi aqui dentro. Então, o policial, hoje, ele entende. Então, essas pessoas são trabalhadas lá dentro, tem atendimento psicológico, psiquiátrico, rodas de conversa. Então, o que, que adianta eu colocar uma pessoa do mesmo jeito que ela entrou lá fora? Então, foi uma transformação, assim, maciça, de estrutural, né? De pessoas, de tudo.
Josefa, na conversa que nós tivemos antes de a gente chegar aqui no estúdio, né? A gente ficou sabendo, numa fala sua, de que você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Essa coisa que a gente falou aqui sobre mudança de cultura, me parece, então, que você não precisou passar por essa mudança cultural dentro de você para se integrar a uma ação como essa, né? Conta pra gente como é que a sua empresa chega a essa iniciativa, como é que foi esse chamamento que você recebeu do governo do estado.
Em 2019, eu estava diretora de um sindicato patronal.
Sim.
E nós conhecemos o projeto através do secretário Mauro Albuquerque, lá na FIEC. Então, foi nos apresentado, né, essa proposta de colocarmos as empresas dentro do sistema prisional, que ele nos encantou. Porque eu vou citar uma frase que eu acho bem bacana, que ele fala o seguinte, Márcio Weiss fala muito essa frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, assim, como o secretário fala aí, e eu também acredito nisso pela espiritualidade que você fala, a gente realmente pode fazer uma mudança cultural no meio do percurso. Então,
é possível.
É possível, né? Com certeza. E a gente vê a mudança. Eu te dou testemunho de pessoas que trabalharam na nossa empresa, que hoje eles são empresários, eles são supervisores em empresa de colegas empresários. E detalhe, viu? São exemplo para aquelas pessoas que estão ali dentro da empresa. São os melhores supervisores que eles já tiveram até hoje.
Coisa boa ouvir.
Então, assim, a gente tem esse testemunho e acho que é muito gratificante, né? A gente saber que o trabalho que a secretaria vem fazendo, que as empresas vêm fazendo, o Senai capacitando, a parte dos skills comportamentais, secretário, que a gente faz muito, que faz palestra, terapia em grupo, e realmente ali ele começa a entender que aquela mudança só depende dele. Ele está tendo todas as oportunidades. Tem exemplo de pessoas que trabalham nas maiores empresas do estado do Ceará que foram nossos colaboradores dentro do sistema prisional.
Que legal. Mas eu fiquei mesmo tentando visualizar, minha gente, como é que é isso de ter essa estrutura, como é que são essas estruturas, né? A empresa chega com tudo, com máquina, com estrutura de... Como é que é? Como é que são esses espaços? Como é que eles estão fisicamente?
Onde inicia o processo? É um chamamento público, que é a Secretaria da Publicidade, e a empresa, as empresas interessadas naquele espaço físico, ela manifesta o interesse em implementar, né? Fazer a implementação de uma empresa ali naquele espaço físico. A maior pontuação da empresa é a quantidade de privados de liberdade que serão contratados ali. Existe um início e uma previsão de ampliação desse número. O espaço, ele é entregue sem nada. Toda a estrutura ali instalada, implementada...
É um galpão.
É um galpão. É um galpão dentro da unidade prisional. Então, a empresa entra com todo o maquinário, com instalação elétrica, maquinário. É muito parecido com a empresa aqui fora. Tem ponto, tem a área de refeição, né? Tem o horário... Cumpre o mesmo horário, a jornada de trabalho de um trabalhador comum aqui de fora. Então, é bem parecido, porém, é dentro da unidade prisional.
Os trabalhadores têm, então, um salário.
É um salário, né? Salvo engano, são 3/4 do salário mínimo.
Isso mesmo.
E desses 3/4 do salário mínimo, ele é dividido em 3 partes. Tá. Uma vai para uma poupança indicada ali pelo privado de liberdade para quando ele sair, ele poder usufruir desse dinheiro. A outra parte vai para o familiar indicado por ele. Então, eu quero que minha esposa, ou a minha mãe, o meu filho, a minha filha, tudo, né, devidamente ali indicado por ele, recebeu a parte desse dinheiro, e a outra volta para o Estado para que a gente amplie, construa mais galpões de trabalho, manutenção das estruturas, né, manutenção dessa atividade. É, além disso, ele está remindo pena. Ou seja, a cada 3 dias trabalhado, ele está diminuindo 1 na sua pena.
Eu ia perguntar, então, assim, qual é que é a qualidade que esses internos estão entregando, né, essas peças. E uma coisa que, para mim, que ainda vem ali daquela coisa, daquele momento que o Beto perguntou sobre a cultura, né, mudança da cultura. E a mudança da cultura no seu cliente que recebe essa peça, ele sabe que essa peça está sendo recebida, está sendo feita, concebida por um interno, e há alguma desconfiança ou alguma resistência, né? Era isso, eu queria muito que você pudesse falar sobre a qualidade desse produto que é entregue e sobre como é que esta qualidade é percebida pelo público, pelo seu público, né? Pelo seu cliente.
E a outra questão, eles pegam rápido a técnica do corte, da costura, enfim, vai rápido esse processo também?
Para o nosso produto, que é a moda praia, é um pouco mais difícil. Acho que é um dos produtos mais difíceis. A gente leva profissionais altamente capacitados, a gente leva pilotistas, a gente leva o pessoal da fábrica, da área de estilo. A gente leva o que tem de melhor. Então, a gente leva hoje consultorias do Brasil mais produtivos, do Senai. E a gente também trabalha uma coisa bem importante, que é o Kaizen. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é algo da Toyota, do Brasil. Não, a gente implanta lá dentro, a gente busca.
Eu também não sei.
O Kaizen é assim, eu consigo motivar aquela pessoa a criar uma nova forma de fazer aquele meu processo, melhorar aquele meu processo. Então, que assim, legal. Muitas vezes eu tenho uma forma de fazer, muitas vezes eu chego lá, secretário, e vejo ele fazendo bem mais rápido. Coloca ali uma coisa numa... algo que ele inventou ali, numa invenção dele, quando eu virei o olho, que eu fiquei realmente olhando como ele ia fazer, ele já fez. Disse, não, agora você vai fazer novamente, porque eu preciso entender. Isso nas empresas
que
é muito importante.
Legal, pois
é.
José.
Por quê? Porque ele consegue uma eficiência, que a gente tem números aí, através do projeto Brasil Mais Produtivo, números de melhorias, assim, de 70% em movimento, 97% um avanço na produtividade. E com qualidade. Eu falei para você que nem todos os clientes da gente realmente ele tem noção que aquele produto é produzido ali dentro. Mas nós não tivemos, né, nenhum tipo de rejeição. Os que sabem realmente aprovam, manda elogios, obrigado pela dedicação, pela qualidade. Então, a gente não tem problemas com relação a isso.
E, no fim das contas, quantos internos hoje trabalham, né? E a gente tem números de quantos saíram e hoje estão empregados, né? Isso é um ponto. E, Josefa, olhando esse modelo, olhando tendo esse novo olhar sobre o interno, né? Quem está lá dentro do sistema prisional, qual é o futuro que você vislumbra, né? Tanto da participação da sua empresa como desse modelo de segurança, desse modelo do sistema prisional.
Então, hoje, até de 2019 até o dia de hoje, 25.551 pessoas foram capacitadas em diversos cursos. Hoje, em atividades de trabalho, aí inclui as empresas instaladas, os trabalhos lá dentro de manutenção, de limpeza, de tudo, temos 13.091 presos trabalhando.
Um interno que saiu da nossa empresa com quase 5 anos, porque a gente começou, foi uma das primeiras empresas também que começou lá no sistema a empregar, né? Primeiro começamos com a capacitação, depois com o trabalho, que recebeu mais de R$40 mil do pecúlio, porque é a parte que ele deposita. Ele não mandava para a família, mandava 75% para uma conta, né, de pecúlio, e ele conseguiu receber esse valor. Então, olha a importância. Realmente, ele já tem o recurso. Então, realmente,
é uma poupança que, enquanto ele está lá, ele não pode mexer, né? Mas assim que sai...
É dele, ele faz o que ele quiser.
Família, e ele faz o que ele quiser. Muito bacana isso.
Carol, a gente encerra essa entrevista com aquele sentimento de esperança, né? Aquele sentimento que lá na frente a gente vai ter um cenário muito mais positivo e muito melhor, né? Vai vislumbrar isso cada vez de maneira mais clara.
Os números mostram, né, que o caminho está sendo percorrido de uma forma correta. Muito obrigada, viu, gente?
Pois,
vocês foram sensacionais, esclarecedores, muito objetivos e humanos. Muito obrigada.
Foi um prazer.
Obrigada, viu?
Valeu. E aí eu queria que antes da próxima música vocês pudessem rapidinho falar sobre isso com a gente. O que é desafio? Quando a gente fala em desafio e quando a gente fala em esperança, o que é que primeiro vem à cabeça de vocês?
Desafio é voltar para a sociedade, andar, ser aceito e tornar a rotina trabalhando, estudando. Né?
E o caminho para isso está acontecendo.
Sim. Nós acreditamos, sim, nas grandes possibilidades. Temos perspectiva, né?
Desafio. Você sair, encarar, acreditar, mesmo que muitas pessoas não acreditem.
Esse receio dos olhares, quando vocês saírem das unidades, foi mencionado aqui, né? O que é que vocês diriam para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Dentro dos seus carros, no ônibus, de volta para casa, como é que vocês chamam essas pessoas para olharem diferente para vocês, né? Que vão estar já já entregando tudo isso que vocês receberam, oportunidade que vocês não tiveram antes e foi oportunizado agora. O que é que vocês dizem assim, sociedade, eu tô diferente por isso, me enxerguem como? O que é que vocês esperam dessas pessoas que estão agora ouvindo a gente?
Eu diria assim, não olhar com os olhos carnais, mas com um olhar espiritual como Deus olha para nós. E a gente tem, sim, a possibilidade de mudar, ter uma vida no meio da sociedade. Eles que eles vêm olhar para nós com um olhar diferente.
Confiança, respeito, amor ao próximo, que nem a Jardinha falou. O perdão.
É fácil perdoar?
Não é. Mas nas minhas orações, porque eu estou privada da liberdade e vou fazer 9 anos, eu aprendi muito, muito mesmo, dentro da unidade.
Né? A gente tem que perdoar. Mas antes de a gente perdoar alguém, a gente tem que se perdoar a si mesma.
Verdade.
Sim, né?
Auto-perdão.
Mudar de dentro para fora, não de fora para dentro.
Pois a gente fica agora com as meninas cantando e tocando Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A letra é um retrato coletivo da luta do povo nordestino, uma composição que traz durezas, mas também a esperança em dias melhores e o desejo universal de voltar para casa.
Yeah.
vai encaminhando agora pro quadro moleque mais distinto do nosso dia a dia.
Diabo é isso, mano?
O coração tá em dia aí, depois desse programa?
Rapaz, tá aqui ainda. É aqui ou é aqui? É do lado direito. É interessante, né? É, como o riso tá próximo da lágrima, né? Eles se aproximam, como dia e noite, né? Como claro e escuro, né? O bem e o mal. E eles estão tão próximos, né?
Como é que é aquela frase do Chico Xavier?
É, o ódio é só o amor que adoeceu.
É,
né?
Isso aí, é uma coisa.
Então, ouvindo aquela menina, eu, num exercício de empatia muito profundo, eu senti a dor dela. E foi aonde vieram as lágrimas.
As lágrimas.
E na terra de Chico Anísio, de Titela, de Falcão, de Tom Cavalcante, também tem Padre Cícero, né? Tem Raquel de Queiroz, tem Dragão do Mar, sabe? Tem os grandes atores, tem o Ricardo Guilherme, né? Sabe, tem o Edmilson Filho, tem o Rosenberg Cariri, tem tanta gente da arte, sabe, que nos dá pelo sonho a condição de ter esperança, de voar, de volitar, né? O célebre autor espiritual dizia que o amigo é aquele que não te deixa experimentar solidão.
Cedo,
por isso, que é por isso que quando eu digo, rapaz, considera aí, Beto.
O
cara é muito profundo.
Pedido de amigo. Pedido de amigo.
Pedido de colega. É. Pedido de colega, pedido de amigo.
Aí quando o caba chega assim com caba véi, olha.
Caba véi. Caba véi também é uma forma de
pois
dizer,
é.
Meu amigo, né?
É.
Ô, caba véi, vem cá, rapaz, pra dar
um abraço.
É legal.
Deu um cheiro aqui no cangote.
Rapaz, o caba é do bom e chega cedo, até debaixo d'água, com um trem carregado de mutuca, ele é meu amigo.
É parecido com aquela frase assim: eu tenho um amigo meu que é altamente meu amigo, né? Ele é amigo do ele é amigo, um amigo
cara,
monstro.
Altamente meu amigo, né? Bom demais, né?
É aquele cara que chega assim, Tarcísio, pega aqui na minha balança.
Pega aqui na minha. Tome cinco, tome cinco.
Tome
rapaz, 9-2, Beto. Duas almas no sabugo.
Eita, pau. Inseparável.
O que é duas almas
no sabugo?
Ah, inseparável.
É, inseparável. O milho, né?
Milho, ele apregado.
Apregado, né? Amigos inseparáveis.
Amigos
agora é bom demais.
Dois,
né? Duas almas no... Somos... Carol, somos duas almas no sabugo.
Eu sou sua, com certeza. Eu tô ali pregada no sabugo com você, meu amigo. Sou um daqueles milho ali, com certeza.
Vivemos encangado um no outro.
Vivemos encangado.
Junto, bem próximo, né?
Outra expressão que nos remete muito a esse nosso episódio, né? Que fala sobre ressocialização, sobre esperança, sobre a alegria, né? De recomeço, de recomeçar. E tem uma expressão que é... Eita!
Eita, pílula!
Que é uma interjeição de entusiasmo.
Admiração.
De admiração.
Interjeição de entusiasmo. Agora aqui foi. Ela pesquisou, foi na gramática.
Na gramática, foi fundo, viu?
É uma interjeição de espanto.
E você pode
também
aprofundar. Eita, pau Pereira.
Eita, pau Pereira. Eita, pau.
Eita, pílula.
E trazendo pro nosso man.
Eita, man!
Pois é. Você agora, com esse seu sorriso, você tá mais alegre que pinta em balseiro.
É.
Há quem diga pinta em merda, né?
É.
Mas é pinta em balseiro.
No lixo.
Pois é.
E aí, outro negócio legal da gente lembrar aqui nesse episódio é sobre satisfação, felicidade, verdade, beleza. Que expressões te lembram esse tipo de coisa, Tarcísio?
Rapaz, eu fiquei muito satisfeito, né?
Sim,
satisfeito.
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 O satisfeito.
Onde é que é o R, homem?
Em todo lugar. Ele é irmão do iogurte.
Iogurte. Ô, corra boa, né?
Corra boa.
Agora, é bom quando o cabo diz assim, tranquilidade monstra. Não é tranquilidade, é tranquilidade.
Tranquilidade monstra.
Só é tranquilo se for tranquilidade.
Entendi.
E cai na graça de alguém, rapaz. Eu fui com sua natureza, viu? Conhece essa?
Fui com sua natureza. É lindo demais.
Agora o que eu estou dizendo é valendo.
Agora, o Tarcísio, agora eu lembrei de uma que é... Uma expressão que é assim, é amando e querendo bem.
Amando e querendo bem.
Aí é muito amor.
Amando e querendo bem.
É muito bom, né, cara?
É amor demais.
Então, ele acaba e diz assim... É, tu tá certo, quem tá errado é a vida.
A alegria de ter estado no meio de uma conversa tão emocionante. Sim. A emoção é uma forma de alegrar também a alma, né? E não tem coisa que identifique mais o cearense, moleque, a sua alegria, a sua irreverência, do que o... Yeah! Vai aqui os três?
Bora lá.
Três, dois, um.
Yeah! E aí não tem como eu não pedir para que vocês não também voltem os seus olhares para a família, como é que é esse olhar para casa. Por favor, Jardênia.
O sonho é grande, de voltar para casa e estar junto com a minha família. Quando eu sair para a liberdade, vai ter algo faltando. Eu, dentro da unidade, perdi minha mãe. Esse vai ser meu pior desafio, porque ela que me dava motivação para lutar. Eu não tive a possibilidade de cuidar dela. Deus tira algo e te dá outro algo. E ele me deu um netinho, a coisa mais linda do mundo. Uma pedra preciosa para minha vida. E já me deu outro, que ainda tá para vir.
E eu vou sim tocar, vou voltar a tocar, que é o que eu mais gosto. Vou fazer crochê na semana, dar uma ensaiadinha e tentar arranjar algum local para mim fazer voz e violão.
E agora a obra é do Milton Nascimento e do Fernando Brant, Maria Maria, tá? Que ela, essa música vai chegar com aquela cantoria gostosa que a gente ouviu até agora, da Jardine e da Maria Lúcia, né? Que essa letra, com essa letra que destaca a força da mulher brasileira diante de todas as adversidades. É uma canção que mostra como a resiliência feminina vai muito além de suportar o sofrimento. Ela se manifesta na capacidade de transformar dor em esperança.
Bora para os nossos destaques culturais? Bora começar pelo CRATO, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, que fica ali na Avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, número 1, em Batateiras. Vai ter a oficina Caça aos Fósseis, seguida de exposição. Será amanhã, sábado, 8 de novembro, de 16 às 17 horas. Lá é gratuito, com classificação livre. Mais informações, entra no Instagram Centro Cultural do Cariri CE. E na capital, no Museu da Imagem e do Som, que fica na Avenida Barão de Sturdat, 410 Meireles, vai ter o show Através da Voz Outra Vez, com o Calé Alencar e o Lúcio Ricardo. Já é agorinha, hoje, sexta-feira, já mesmo, de 18 às 19h30. Vê se ainda dá tempo de chegar. Lá é gratuito, acessível em libras, classificação livre. Mais informações, tu acessa o Insta do MIS, que é o MIS_Ceará. no Centro Cultural Bom Jardim, que fica na rua Três Corações, número 400, vai ter Sarau Preto Ocupa. Vai ser sábado, 8 de novembro, 19 horas. Lá é tudo gratuito, classificação indicativa livre. E para mais informações, basta acessar o Instagram Centro Cultural Bom Jardim. É, ali na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, a leste-oeste, número 255, teremos Clube de Leitura Meu Tempo é Agora, com mediação de Fernanda Meirelles. Vai ser sábado, 8 de novembro, às 9h30. Tudo gratuito também, classificação livre. Mais informações, você acessa o Instagram da Biblioteca Estadual do Ceará. Na Estação das Artes, que fica ali na rua Doutor João Moreira, número 540, no domingo, 9 de novembro, de 13h30 às 15h, vai ter Mercado Alimenta CE. Com almoço no mercado, bloquinho de boa e baile da Di Ferreira. A programação musical é gratuita, classificação indicativa livre. Mais informações, acessa o Instagram Mercado Alimenta CE. E na estação também, o grupo Maneiros vai tocar forró pé de serra. Já, já. O seu Evaldo tá chamando a gente. Bora ouvir o convite dele.
Olá, pessoal. Eu sou Evaldo Maneiro, vocalista do grupo de forró pé de serra Os Maneiros. E estou aqui para lhe fazer um convite muito especial. No dia 7 de novembro de 2025, faremos um show muito especial, com muito forró autêntico para você, na Estação das Artes. Lembrando que a sua entrada será totalmente gratuita. Este evento faz parte da programação do Festival Afrocearicidades, que chega à sua terceira edição no ano de 2025 e marca as celebrações da consciência negra durante todo o mês de novembro. Uma parceria com a Secretaria de Igualdade Racial. Portanto, conto com a sua presença lá. Lembrando, 7 de novembro de 2025, eu conto com vocês lá.
E o querido DJ Victor Emissati conta mais programação que vai ter lá pela estação.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Victor Emissati, DJ, pesquisando musical aqui na cidade. E eu quero fazer um convite para vocês, porque no dia 9, a partir das 10 da manhã, estarei eu lá mais uma vez na Estação das Artes, na Feira Mais Vinil, fazendo uma sessão que celebra os 40 anos do movimento do Axé, da Axé Music. Vou fazer uma pesquisa muito legal com as origens, com as ressonâncias, o que foi que esse movimento gerou para a cultura brasileira, e eu espero ver todo mundo lá. Só quero lembrar para vocês que é uma programação 100% gratuita, tá? Podem chegar. E vamos celebrar a terceira edição do Festival Afrocearicidades, que é uma parceria com a Secretaria de Igualdade Racial. Então, vamos celebrar o mês da consciência, vamos ouvir muito axé, vamos lá para a Feira Mais Vinil. Eu sei que vocês vão gostar muito da seleção, tá? Um grande abraço e a gente se vê.
O MC Omar traz mais coisa boa para a gente, também na Estação das Artes. Bora conferir.
E aí, negrada, salve, salve. Aqui quem tá falando é o MC Omar. Vou estar integrando a programação do Festival Afrocearicidades, que vai estar rolando na Estação das Artes durante o mês de novembro. É evento gratuito, tá ligado? Vai ser muito massa. Vou estar levando o meu show completo. E o meu show vai ser no dia 8 de novembro, a partir das 20 horas, tá ligado? Então, o festival vai estar rolando durante o mês de novembro e tal. E vai ser muito massa. Pode chegar, é evento gratuito.
E para finalizar a semana todinha por dentro dos serviços e das ações do governo do Ceará, para você, cola no site ceará.gov.br e também no Instagram, o arroba Governo do Ceará.
E na próxima sexta, 14 de novembro, embalados pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece pela primeira vez no Brasil, em Belém, a gente vai trazer o tema Ceará Sustentável, Desafios e Avanços. Gostou? Quer participar? Só falar com a gente pelo zap 859-8956-1393. Repetir. 859-8956-1393. Até já. Tchau.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.